A gente agora falando no rádio e também nas nossas plataformas digitais, iniciamos aqui a entrevista com o prefeito Jeperi Douglas Putrick para falar um pouquinho sobre as ações, sobre o trabalho, sobre obras para o nosso município. Prefeito, seja bem-vindo ao nosso estúdio, está chegando aí também o nosso vice Celso Sérgio Orato para falar aí também, né, sobre o trabalho da administração. Boa tarde, prefeito, como é que estão as coisas aí?
Muito boa tarde, Júlio. Boa tarde, nosso vice Celso Sajorato. Boa tarde a todos que nos acompanham através da Rádio Ampere. Mais uma vez, agradecer o espaço por poder estar vindo aqui fazer mais umas prestações de contas, né, para a nossa população, atualizar nosso povo do trabalho que a gente está tendo nesses 7 primeiros meses aí de mandato.
Bom, também conosco aqui, Celso, chegando aqui para fazer uma saudação aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo, muito boa tarde.
Okay, boa tarde, Júlio, o nosso prefeito Douglas, que estávamos até agora há pouco na prefeitura, eu saí um pouco antes e agora estamos chegando aqui ao Zelírio. Uma satisfação estar aqui mais uma vez e trazendo as informações e uma saudação especial também a toda a nossa população de Ampere, da cidade, do interior.
Bom, vou até aproveitar aqui que falar de semana passada, o senhor esteve em Curitiba, né?
Sim.
Teve aí, então, inclusive, a eleição para a escolha do diretório do MDB estadual, né?
Isso, é. Nós estivemos lá, então, na semana passada, até o prefeito acabou não podendo ir, que tinha outros compromissos aqui. Então, eu estive cumprindo a agenda lá, 2 dias, Curitiba, 3. E estivemos acompanhando nossos projetos, os convênios que estão para serem assinados. Tivemos algumas audiências importantes, como nós já tínhamos tido a oportunidade de estar lá com o prefeito Douglas na Coapar, com o Ademir Bir, que é o secretário-geral de obras da Coapar, ele que foi deputado estadual diversas vezes, enfim, uma pessoa que tem um bom relacionamento e é o diretor de obras da Coapar, inovando e trazendo informações novas dos programas do governo para a habitação. Então a gente tem que estar sempre sendo atualizado. O prefeito me passou as incumbências, levei a parte de escrituras dos nossos terrenos, enfim, vendo como que a gente vai proceder a partir de agora, então, com a orientação nova dele lá, que nós já tínhamos iniciado essa conversa e o ofício já está lá solicitando isso. Então vamos ter uma reunião com a Tânia nessa semana para a gente tratar esse assunto também. E tivemos outros assuntos também abordados lá dos nossos projetos que estão sendo finalizados, que o prefeito deve colocar isso também. Então, sempre é importante a gente estar na capital do estado. É lógico que o prefeito é a liderança maior nossa, sempre tem que estar lá, mas quando ele não pode, a gente também está acompanhando. A gente estando lá, Júlio, e a população que nos ouve, não é que vai resolver de vereda os problemas e vai no outro dia vai vir para casa com o dinheiro, com o convênio assinado. Mas lá nós vamos inovando, como esses dias tivemos outras audiências, que nós descobrimos que a gente tinha que modificar alguma coisa.
Dá encaminhamento,
Dá encaminhamento, tem que ficar lá batendo, vendo que quem está lá presente tem mais oportunidade e chance de conseguir o recurso. Exato. E assinar o convênio antes.
Exatamente.
Então, uma viagem bem produtiva.
E o Sérgio Souza presidente do partido
isso,
agora.
Isso, e daí no sábado aproveitamos já no sábado, ficamos lá. E cumprimos também com essa parte partidária, que também é importante. Nós temos o deputado Sérgio Souza, que é uma das lideranças que nos ajuda aqui, o Anibeli também. Houve lá um consenso, até por pressão nossa, da parte que nós do interior, que fazemos parte do diretório do partido, e nós convocamos eles que fizessem uma. E acabou que deu certo, né? Nós tínhamos uma disputa de 3 candidatos: o Ardur, que trabalha na Casa Civil, junto ao governo do estado, o Anibeli, que é deputado estadual, e também o Sérgio Souza, que é deputado federal. Então, acabaram que um consenso, os 3 ficaram.
Isso é bom para o partido, né?
É bom para o partido, bom, inclusive para nós, né?
Exato.
Nós tínhamos uma dificuldade, daqui a pouco racha lá, e nós aqui que precisamos de, tanto do estadual quanto do federal.
Nossos,
o Douglas está falando aqui, os nossos prefeitos, os 2 representantes. Então, deu tudo certo e a gente participou dessa parte política também, que é importante.
Bom, prefeito, inclusive antes de falarmos aqui de obras, tem aqui o ouvinte Elisandro, né, parabenizando pelo trabalho realizado na estrada que dá acesso ao Trevo de Santa Isabel. Já está pronta essa via ali?
Está praticamente finalizada. Tem mais alguns detalhezinhos para ajustar. O Mesquita, até esses dias, estava vendo uma situação de um bueiro lá, que nós tínhamos que fazer uma contenção para proteger, né?
Uhum.
E praticamente está quase todo finalizado o convênio. Eles estão fazendo também lá em cima no Alto Alegre. Agora a gente vai, como é que eu posso dizer, entrar com expectativa grande sobre esse TST, porque é uma obra nova, nunca veio na região, né? Esse era um projeto da Itaipu que veio. Então a gente espera que tenha uma grande durabilidade.
Ele já tinha em algum lugar? Aqui
na nossa região.
Na região não?
Não. No Sudoeste é a primeira vez que vem.
É a primeira vez que vem aqui para a região.
Então, Santa Isabel já tem também. Agora todos os municípios, né? Agora a gente vai ver qual que vai ser essa durabilidade. Até para a gente estar, digamos assim, curioso para ver como que vai funcionar, para, quem sabe, encaminhar ou não projetos desse tipo de material.
Desse tipo de material. E começou aqui no calçamento e foi até lá em cima no trevo.
Isso mesmo. Vai a Santa Isabel. A principal ligação foi aqui. E a outra ligação foi lá em cima, subindo do Açari até na entradinha da... Passa da entrada de Santa Rita, vai lá em cima na entrada da... É lá em cima, é 1.5, né?
É 1.5.
Isso, eu esqueci o nome da entradinha.
É para frente da Fonte Bela.
Isso, da Fonte Bela.
Então faz um bom pedaço ali, né?
É um bom trecho, e daí você vai ter bastante circulação, principalmente esse de acesso aqui ao trevo de Santa Isabel. Outro dia a gente foi dar uma olhada como é que estava o serviço. Fomos dar uma olhada nas laterais, porque geralmente a gente tem aqui no nosso município, no interior, a gente tem que estar trabalhando isso. E nossos agricultores estão entendendo, estão participando. A gente tem a situação nossa das águas, né? Então fica aquela lateral, faz aquela valeta, vai corroendo tudo a
estrada. Vai corroendo e vai
então
tirando.
Tem que segurar na propriedade a água. Então a gente foi justamente dar uma olhada como que estava essa situação. E o fluxo ali é grande. Bastante veículos vêm aqui porque corta, né? Você vem até no trevo.
Exatamente.
Então vai ser um fluxo muito grande nesse trecho ali, né? Até agora não pediram lombada, então isso
pediram
é um ponto
já
positivo.
Eu já ia falar. Pediram.
Ah, então,
né, prefeito? Então a lombada ali não é possível fazer, né? Naquele material não tem jeito.
Não consegue fazer?
Não, até porque aquilo que o prefeito já falou, é uma coisa nova e não dá pra fazer uma lombada em cima. Não sei se vai aguentar. Então,
tem que esperar.
O povo tem que saber andar lá.
Tem que saber andar.
Como é que vai ser?
Questão de aderência, tudo
isso. E o pessoal, na verdade, essa questão de trânsito, a gente, por isso que já está implantando o projeto de trânsito, já conseguimos recursos para isso, né? Já estamos aí nos próximos dias, acredito que já vão fazer as primeiras reuniões, as audiências.
Pois é, eu ia perguntar como é que está essa questão.
Para passar o projeto, o que a gente quer fazer de mão única, apresentar o projeto do rotativo no centro, né? Que a gente quer.
Vai o quê? Uns 30 dias ainda?
Acredito que sim.
O Tito que vai ser o. Que é o diretor, né?
O responsável, o diretor de trânsito. Então a gente está organizando tudo bem certo, porque assim, a partir do momento que for fazer essa questão do rotativo, você tem que ter a pintura, nós temos que implantar e já, em poucos dias, já fazer toda a sinalização. Mas a gente vai estar fazendo reuniões com o comércio, que principalmente o pessoal do comércio, onde que é esses pontos, onde vai ser o rotativo, para a gente explicar, para a gente discutir junto.
Exato.
Né? A gente não quer impor nada, mas a gente tem que fazer melhorias e assim, não tem outra solução se não ser o rotativo. Se alguém tiver a solução para a gente conseguir aumentar o fluxo ali, o giro no centro do estacionamento, o meu gabinete está aberto.
Está aberto, exatamente. Mas não tem, e é o que a lógica é essa, porque as cidades estão fazendo isso, porque o número de veículos tem aumentado, né? A frota tem aumentado em todas as cidades. Sim. Prova é que Ampere era uma cidade, né? A gente pode até considerar uma cidade pequena. Hoje, se você sair aí, você, né, não acha estacionamento em vários pontos.
Emplacados aqui, nós temos hoje 17 mil veículos, motos, enfim, de todos, mas 17 mil. E olha que você anda aqui, você encontra muitos veículos do Pinhal, que o pessoal...
Que vem para cá, né?
Você tem outro...
Bela Vista da Caroba, Manfrinópolis, né? O pessoal de Beltrão aí, das comunidades mais próximas a nós, né?
É isso mesmo.
Então vai em torno de uns 30 dias. Até ontem eu fui fazer a cobertura de um acidente, né, e a pessoa me falou, olha, não tem placa aqui, realmente não tinha placa, não tem. De pare, né? E isso prejudica a questão do trânsito, deixa o trânsito mais inseguro, né, prefeito?
Não, com certeza. Então, um dos motivos que a gente fez, e a gente, eu tenho a visão de partir para essa questão desses fundos específicos, né? Então, o fundo do trânsito, ele foi feito, aprovado pela Câmara de Vereadores, ele é específico. Todo o recurso que viabilizar nesse fundo é para sinalização horizontal e vertical. Então, é justamente o que a gente peca no nosso município.
A estrutura vai ficar aonde do Ampertran?
A gente está vendo para alocar na Câmara de Vereadores, embaixo.
Ali embaixo ali, onde que...
A gente tem um projeto de fazer a cozinha, então ali vai vagar aquele local, vai fazer... Até porque essa estrutura de trânsito, como vai ter o monitoramento, você tem que ser fechado, poucas pessoas têm acesso.
Exato.
Porque vai ter o monitoramento, hein, né? Mas o local que a gente quer fazer é ali embaixo, na Câmara de Vereadores, né? Estamos vendo, tem inclusive o presidente da Câmara também, para estar liberando, que tem uma concessão da parte de baixo toda, né? Mas a gente quer ver especificamente disso, mas o local que a gente quer fazer... Fazer ali.
E aí entra a questão, o senhor falou aí de questão de fundo, né? Consegue recurso aí do governo do estado, governo federal para investir nisso
consegue
também?
E daí, por exemplo, nós conseguimos agora através do Detran lá do presidente, né? Foi conseguido o Roveda, o presidente lá do Detran, foi conseguido esse recurso para a gente fazer. Nós vamos implantar, a primeira coisa é o perímetro escolar, né? Então esse recurso que está vindo é 450 mil, se não estou enganado, é para fazer o perímetro escolar, que é um dos projetos.
O que, que é isso?
Faixas elevadas mais largas, pintura diferente, sinalização ao entorno da escola vai ser 20 por hora, né? Vai ter uma sinalização específica. Então assim, aquele que tá, aquela pessoa que está com pressa não é para passar na frente da escola. Aquela pessoa que não tem filho não é para passar na frente
passa
da escola.
Passa em outro
sendo,
lugar.
Sendo assim bem educado e bem direto. Né? Não adianta. Então, eu pego a mão única, vai pelas lateral, volta, tranquilo. Ao entorno da escola é quem realmente está envolvido. Professores, os pais, né? Os ônibus escolares. Então, a gente vai, de certa forma, vai acabar congestionando até educar todo mundo. Mas a gente tem que dar mais segurança. Exato. Além disso, vem o projeto de monitoramento. Que nem esse trânsito vai ser todo monitorado. Né? Então,
a ideia é monitorar, principalmente na frente das escolas.
Isso, para dar segurança. E a questão, assim, tu pega outros municípios, tem esse trânsito já separado. Então, a gente quer criar isso. Então, Caetano, por exemplo, é um local que nós temos uma marginal ali que tem mais movimento. Mas as outras escolas ficam mais fáceis para a gente fazer esse monitoramento e fazer essa questão de segurança. Temos que evoluir nessa área, não tem o que fazer.
Não, não tem.
É muitos acidentes assim, simples de ser evitado. E se a população tivesse conscientização, não precisava ter tantos investimentos.
Esse acidente que eu fui ontem, assim, foi um acidente, não sei, sem gravidade, mas assim, teve que ir lá o pessoal da Brigada Comunitária, polícia, foi SAMU, foi próximo à Igreja Assembleia de Deus ali na esquina.
O carro invadiu a principal.
Exatamente. Então, a pessoa acaba, né, não vendo que não tem placa, acha que é preferencial, aí tem ponto cego. Então, porque acidente é uma soma de fatores, né? Porque ninguém sai de casa para cometer um acidente, né? Mas que bom que isso aí está andando. E voltando a falar de asfalto aí. Como é que está essa questão então, de asfalto aí? Porque quando fala de asfalto, né, o povo já quer saber se vai passar na frente da minha casa. Não,
com certeza. Então, a gente está com... Inclusive, essa semana, ontem, nós estávamos com um representante de uma das empresas de engenharia que pegou os projetos para fazer. Então, essa empresa ela vai entregar para nós um projeto do calçamento do interior, que são 15 quilômetros de calçamento no interior, de asfalto, desculpa, asfalto no interior, e ela já está terminando o projeto de 7 milhões na cidade, mais um projeto de 4 milhões, são três projetos que ela está entregando. Inclusive hoje, essa semana, nós estamos cadastrando e mandando todo o projeto para assinar o convênio para o asfalto novo Vida Nova.
Que
né?
Esse é o que vai em
sobre
cima
terra.
Sobre terra.
Isso.
Né?
Daí a questão das ruas, por que a gente não comentou até o momento de nenhuma nessa situação das ruas? Porque assim, a empresa de engenharia vem, ela vai olhar os terrenos, vai olhar os locais, tudo certinho, e muda os valores dependendo qual as quadras, dependendo das ruas. Nós adotamos nesse mandato, eu e o Celso, que nós vamos incluir todas as calçadas junto no projeto. Então, as ruas que nós fizermos de asfalto no nosso mandato não vai cobrar calçada de ninguém.
Ah, não vai cobrar?
Não vai cobrar ninguém. Todos está incluso no projeto. Então, as ruas que forem beneficiadas já vai sair calçada, tudo pronto. Então, por isso que o projeto acaba sendo um pouquinho mais demorado. E tudo a empresa que vencer vai fazer. Não tem aquela história de colocar a máquina da prefeitura, puxar terra. Não tem aquela história de ficar abrindo as laterais para fazer calçada. A empresa que vem, ela é responsável por fazer toda a calçada, fazer todo o asfalto, trocar os meio-fio, deixar padrão. Mais a sinalização, pintura, placa. Então, é um novo padrão que a gente quer implantar.
Novo padrão que quer implantar.
E é onde é necessária a tubulação ainda.
Isso. Tem locais que é tubulação também. É. Bem lembrado, Celso.
Falando em calçada, só desculpa a gente mudar um pouquinho, não tem como criar um fundo, alguma coisa, ou tem um fundo? Até dias atrás eu passei essa demanda para a vereadora Suelen, estava conversando com ela e daí falei sobre isso, né?
É, na verdade é assim, a gente, para ser mais efetivo, a gente até fez um levantamento, questão de fazer um fundo, mas a gente optou por incluir já direto nos projetos, porque não onera o município.
E onde não tem, onde tem asfalto já e não tem calçada, não tem como criar um projeto?
É, daí podemos ver uma parceria de incentivo
também.
Uma
parceria daí.
O município, né, quem sabe, a gente subsidia alguma parte, alguma coisa nesse sentido, né?
Entendi.
Porque nós temos sim que investir na questão de calçada e sinalização. Foi feito bastante asfalto, falta muito ainda, mas assim, tem que ter a sinalização.
Prefeito, é bom salientar. Tá, né, prefeito? É que às vezes a população vai falar, mas por que agora? É que tem projetos e projetos.
Agora
conseguimos fazer com que nós encaixássemos, né, prefeito? O
e
recurso
até a legislação,
que vem.
Né, Celso,
é,
mudando,
a legislação.
Né?
E outra coisa, o Estado também tem um projeto que não, só vou dar o recap, vocês viram com o restante. Então, agora graças a Deus dá para fazer isso.
O exemplo que o Celso está falando é a questão das larguras das ruas. Sempre se falou, a gente vem falando isso tempo que era secretário, que os projetos acabavam saindo nas ruas que eram padrão conforme o plano diretor. Então, era um padrão que é todos os municípios assim. Como a gente tinha várias ruas que se enquadravam, a gente não conseguia fazer alteração junto ao Estado. Agora, como a gente tem a maior parte das nossas ruas que são largas, que se adequam à calçada de 2,5 metros, a rua certinha,
conforme o plano diretor,
que daí a gente já fez, então a gente partiu para uma discussão diferente. Conseguimos chegar lá e falar, eu estou com uma demanda dos bairros antigos. Eu tenho uma colina, que é um bairro que a calçada mais larga que dá ali bem no centro dá 1,5 metros de largura a calçada.
E a rua é estreita.
E a rua é 5 metros, 4 metros. Então, como que eu vou atender isso? Eu não tenho como destruir esses bairros e fazer novamente. Exato. Então a gente precisa de legislação que dê suporte para nós descumprirmos o plano diretor. Então a gente conseguiu fazer essa justificativa, estamos aí tramitando a documentação e a gente provavelmente nos próximos dias já vai sair o decreto nosso, e esse decreto vai dar a possibilidade que agora sim os recursos que vêm do Estado nós conseguimos fazer esses locais.
Aqui no centro falta muita coisa para saltar, eu acho que tem um pedacinho da Guaíba aqui embaixo.
Tem um pedaço da Guaíba, tem lá embaixo, tem um pedacinho que vai enquadrar no Asfalto Novo Vida Nova de terra, lá atrás na Brasília, né? Lá no final da Brasília tem um pedaço também. Tem ali para baixo do... Que ali é centro ainda, para baixo da casa do Celso ali.
Ah, ali, aquele que vai para a garagem ali.
Ali que sai na garagem também, embaixo, tem aquele pedaço também. Né? São poucos pedacinhos no centro que faltam. Mas assim, a gente tem diversos projetos. Hoje, no interior, viabilizado entre o Estado e o Governo Federal, a gente tem aproximadamente aí quase 20 milhões em asfalto sobre calçamento. E na cidade a gente tem mais 23 milhões.
Será que o governo, tanto federal, estadual, tem caixa para tudo isso aí?
Na nossa parte nós estamos fazendo, né? A gente quer assinar o convênio o mais rápido possível, nós temos recursos.
Projetos, exemplo, vão estar
pela Itaipu logo. Também, já estamos entregando o projeto já essa semana, três já vai entregar, provavelmente na semana que vem, na outra semana a gente já vai para Curitiba levar mais 4 projetos prontos, com planilha, tudo certinho.
Fica mais fácil para o governo aí analisar tudo isso.
É que você já leva tudo pronto o projeto. Ele analisou, já é de acordo com o checklist que ele passa, né? Para ter uma ideia, o asfalto no interior são 28 itens que você tem que cumprir.
Tem que cumprir.
Então o que acontece? É humanamente impossível a nossa equipe de engenharia fazer todos os projetos.
Não, não consegue, né?
São aí, nós contratamos 8 empresas e disponibilizamos 15 projetos para ele estar executando. Não tinha como a nossa equipe fazer. Só a execução da obra da Clínica da Mulher e a execução do ginásio, essas obras que a gente tem, um engenheiro já tem que ficar batendo foto, já tem que ficar fazendo relatório, e é muito burocrático. Pode fazer uma medição do pagamento de uma sala, que nem aqui, é mais de 20, 30 fotos que tem que bater, relatório disso, relatório, é muito burocrático a prestação de conta. Então, praticamente, a nossa equipe fica só nessa parte de prestação de contas. Por isso, a gente credenciou mais 8, 9 empresas, e a gente tem um detalhe, que tem empresas dessas que foram credenciadas, que elas fazem todo o processo. Ela já vai entregar para nós o projeto pronto, com planilha, licenças ambientais, os testes de carga, tudo prontinho, a gente só chega, entrega para o Estado, faz análise e assina o convênio. Então tem essa vantagem.
A vantagem é que, estando lá o projeto, prefeito, até que não está o projeto lá, não, tudo bem, estamos aguardando o projeto, só que depois que está o projeto lá, a conversa é outra, o nosso projeto está aí, como é que está o nosso convênio?
Assina o convênio.
Aí a gente fica,
daí assinou
já
o convênio,
é outra conversa.
Assinou o convênio, de volta a pendência para nós. Assinei, agora é contigo, licite.
Por isso que tem que ir lá e dar uma cutucada sempre.
Tem que ficar lembrando, porque quem não é visto não é lembrado. Tem que ficar lá conversando. Então, quando o Celso foi semana que vem, a gente já passou, ele foi na Coapar. Exemplo, a Coapar. Coapar nós temos ali o projeto do FAR, 33 casas. Fizemos a documentação, assinamos o convênio, tudo, a empresa vai começar. Mas a Coapar agora abriu também mais outros 2 projetos, outras 3 categorias de projetos. Então nós temos para área de invasão, nós cadastramos um projeto, nós temos um outro projeto que é para inscrições em geral, cadastramos também. Terrenos, nós utilizamos todos os terrenos que a prefeitura tem. Então tem loteamentos aí que nós temos terrenos que não se enquadram para obras grandes, a gente vai lá e vai encaixar o projeto habitacional. Para utilizar o que tem.
Que já tem a infraestrutura.
Tem a infraestrutura toda pronta.
Tem o asfalto.
Então a prefeitura não vai ter que gastar comprar um novo terreno. A gente tem terrenos aí, vamos utilizar esses terrenos que tem. Então vai sair às vezes um projeto habitacional de 20 casas, vai ter 4, 5 casas no Assari, 4, 5 casas aqui no Rondinho, na estação, entende? Então a gente vai pulverizando isso e utilizando a infraestrutura pronta que tem.
Entendi. Bom, agora há pouco você falou até da Itaipu, o Celso também acompanha isso de longa data. E como é que tá esses projetos da Itaipu? Porque tem esse do asfalto aí, né?
Sim.
Tem mais algo? O que mais com a Itaipu?
Na Itaipu nós temos dois, nós temos o projeto de 4 milhões de asfalto no interior, que é do que o Ademir viabilizou, né? Uhum, através do Zeca Dirceu. Ele viabilizou, já está com o projeto, era um desses que vieram mostrar ontem, inclusive a empresa de engenharia veio passar para nós o projeto. Porque o que, que a gente mudou no interior já, a gente está fazendo com 6 metros de largura, com gramado nas duas laterais, está fazendo uma área mais de brita depois nas laterais para ter uma contenção melhor. Então isso acaba mudando um pouco o valor também na obra. Então,
Bastante mudou, né?
Estávamos adequando essa questão do projeto certinho, mas esse já vai estar sendo entregue. Nós temos 5 milhões de asfalto na cidade, que já vieram fazer vistoria, que já está na parte final já para liberar para licitar.
Isso
que
é Itaipu.
Itaipu também, esse que é a federal do Matheus Laiola, né? Já está pronto esse, são 5 milhões de asfalto que vai ser aqui na cidade. Vai
da pegar, vereadora Ana, né?
Vai, isso, lá em cima, vai pegar o Açari, vai pegar várias ruas, assim que terminar a vistoria, liberar e for licitar, a gente passa bem certinho com as ruas, porque a gente vai explicar bem certo o que tem que fazer. Alguns locais, o pessoal tem que mexer às vezes na cerca, por questões de largura, enfim. Esses da Itaipu. E nós temos também agora, que liberou semana passada, abriu prioridade já para nós anexar o projeto, mais 2 milhões da Itaipu através do deputado Paulo Litro, né? Que é asfalto aqui em cima, que vai ser aqui na cidade. Vai ter uns trechos do Colina, aqui embaixo de Santa Mônica também. Né? Esses são os projetos que nós temos tramitando na Itaipu já garantidos.
E aí,
né?
Tem aquele do maquinário lá? Ou...
O do maquinário daí é da SEAB.
Ah, da SEAB. Esse é do governo, governo estadual. Governo
estadual. Esse da SEAB a gente mandou semana passada a última atualização que eles pediram. E provavelmente essa semana que vem já deve liberar. Nós já estamos já com o maquinário.
Vai ser comprado o quê?
Ela vai ser comprada uma escavadeira hidráulica, uma patrola, uma caçamba, um rolo compactador e duas retroescavadeiras, né? Inclusive, a gente já salienta aqui, nós estamos, por exemplo, o Celso foi secretário, né, de agricultura, né? Hoje nós estamos ali com uma demanda grande na agricultura, a gente não está conseguindo, inclusive, prestar o serviço na agricultura que a gente queria. Né? O setor rodoviário, no interior, arrumar a estrada está fazendo, é padrão, se tem o seu tempo para executar, mas na agricultura, em boa parte do tempo, a gente acaba ficando sem maquinário, né? Porque nosso maquinário, com o tempo, desuso, faz parte, né? Você tem que trocar. E esses maquinários, assim que chegar, a gente vai estruturar de novo a agricultura com uma escavadeira, uma retroescavadeira, definitivo na agricultura, e vai voltar a ativar, dar continuidade naquele projeto que iniciou no mandato passado e agora está pendengando, digamos assim, sim, porque falta o maquinário, né?
Entendi. Bom, Celso, como é que está a experiência aí, né? Porque antes tu era só o secretário de agricultura, ficava, né? E também no cargo de vice, agora com esse cargo de vice aí é andando meio que geral, né? Em todos os setores, como é que tá isso aí?
Não, Júlio.
Tá indo de boa?
Tranquilo, de boa. Eu já tinha essa experiência como vice-prefeito, o Douglas não é diferente como nós conversávamos com o Douglas. Ele, eu sempre falo o seguinte, eu sou vice, o prefeito é ele. Mas estamos trabalhando junto, eu tenho não estando fixo na secretaria, eu tenho mais
liberdade, né?
Liberdade para estar em outras secretarias, de vez em quando estou lá na saúde, no hospital, no setor da agricultura ainda tem bastante demanda que eles me chamam, porque eu já estava lá, então a gente acaba ajudando. Assim, uma experiência legal, estou trabalhando em todos os setores, lógico, sempre com o aval do prefeito, e importante que a gente esteja acompanhando. Quando não estou eu, está o Douglas. Quando não está o Douglas, estou eu. Porque não é que o secretário não sabe fazer. Todos nós secretários têm se esforçado muito, que quero parabenizar pelo trabalho de todos, mas sempre a gente estando junto tem uma posição diferente, né? Às vezes precisa de alguma coisa, não, vamos resolver aqui, vamos fazer. E o Douglas tem nos dado essa liberdade também. Às vezes eu tomo a decisão, depois falo com ele, não, está tudo certo, Celso. Então, ótimo. E com as secretarias também, um bom relacionamento com todas. Uhum. Alguns equipamentos novos, o Lindonor está sofrido na cidade com pouca
gente. Empenhou hoje, né?
Empenhou hoje.
Empenhou hoje os 700 mil do Sérgio Souza.
Sérgio Souza, deputado. E que nós falamos que antes, que é o novo presidente do MDB.
Então manda um alô pro Thiago, né?
Thiago Lucchini. Esse empenhar significa o quê? Só para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo.
Então, no caso desse recurso, todo mundo já conhece muito bem as tão faladas emendas PICs, né? Que foi. Então agora, esse do ano passado para cá mudou, você manda um plano de trabalho, né? Porque acontecia, tinha alguns municípios que ganhavam emenda PIX e diziam, vou fazer asfalto. Chegava na hora a emenda vinha, ele utilizava para outra situação, porque ficava vago. Sim. Agora as emenda PIX, você cadastra, você aplica um plano de trabalho e a tramitação é mais rápida. Empenhou, Daí agora a questão de, às vezes é 30, 60 dias, eles já pagam o valor na conta, já cai direto na conta. A prefeitura licita, paga e depois só manda a prestação de conta. Ela é mais ágil. Uhum. Né? Então essa emenda PIX que a gente conseguiu, o Ministério da Economia, foi naquela viagem que foi feita
para Brasília. Fomos a Brasília, ele prometeu, né? Agora empenhou.
E agora ele empenhou. Então é a Bobcat e uma caçamba, que seriam para o setor de urbanismo. Né? Que é justamente para isso. Então já está tramitando.
Mindolo vai agradecer, né?
Mindolo vai ficar feliz, né? É. Então essa é a diferença desse modelo de emenda. Temos a emenda da saúde, que geralmente que é muito semelhante à da saúde. A emenda, ele faz a emenda, sai o empenho lá do PAP, do MAC, que custeio, e dentro de um determinado período, às vezes, dependendo conforme vai o governo federal, tem alguma votação, o governo libera um recurso a mais. É assim que funciona, uhum. né? Então, esses empenhos acontecem. Se tivemos empenhos já de acontecer, geralmente é 60, 90 dias, paga. Já tivemos o ano passado, por exemplo, já aconteceu. Nós tivemos empenho começo do ano, empenhou, a previsão era para pagar em agosto, e por aquela questão política...
Política das eleições.
Das eleições, deu briga, deu aquilo, acabaram atrasando, pagaram lá em novembro. Uhum. Né?
Mas pagaram, né?
Tem a tal de emenda impositiva, que daí é questão dos deputados. Quando é impositiva, essa é garantido que vem.
É obrigado
a pagar. É a outra.
É a cota do deputado.
Pode, não vem, a gente tem que ficar namorando e cobrando. E essa impositiva não, essa que nem disse o Douglas, empenhou, vem.
E a questão demora um pouco menos, tá aí. A questão das pontes ali, do Alto Alegre e da Fonte Bela, que são parcerias com dois municípios, né? Bela Vista e Pranchito, como é que tá isso?
Então, a questão da ponte do Alto Alegre, a gente já sentou lá, naquele dia a gente fez a conversa com eles, foi feito o reparo nela de madeira, foi feito agora. E a gente estava esperando agora, foi combinado entre os engenheiros para, assim que ela baixar um pouco mais e já lá fazer a medição, que a intenção nossa é fazer ela baixa de concreto. Uhum. Né? Então essa a gente já está aguardando agora começar a fazer essas medições, ver o que vai ter que mexer no solo para ver se é tudo laje lá, porque daí se for tudo laje você tem que adequar o solo com concreto, daí fica mais difícil. Então é mais fácil fazer viga. Se o terreno é mais fácil de adequar, você já coloca as arduelas ou coloca tubo, né? Então ela ficou nesse ponto. A questão da outra ponte lá, nós já fomos
Fonte
lá
Bela.
Da Fonte Bela, já fomos lá falando com o prefeito aquele dia. Na sexta-feira eu fui lá de novo, ele também já estava lá, né? Então o maquinário, ele já colocou o maquinário lá para fazer a adequação na entrada. A gente vai utilizar o próprio material que está nas pedras, vai fazer as entradas largas de pedra, tampar dois vão cada lado, né? E concretar em cima. E no meio, hoje, o Oléias lá, que é o vizinho, cedeu todas as madeiras, né? E vamos fazer aqueles três vãos no meio de madeira agora, para já liberar a ponte para eles. E as vigas, depois a gente vai estar fazendo aqui no setor rodoviário. Fazer as vigas prontas, né? Depois só transporta para o caminhão e vai substituindo lá.
Aí seria viga de
alvenaria.
Concreto. Só que tem que esperar baixar a água para ver lá, porque senão lá tem que ser a água baixa também para poder fazer, concretar.
É, você vai jogar o concreto nas pedras lá e tal, se pegar água não vai, né?
Então, não vai. Não,
tem essa situação. Mas assim, ficou nesse patamar, a gente está acompanhando, né? O prefeito lá mandou o maquinário, já fez o serviço dos dois lados, né? Fez o serviço certinho, dentro do rio fez o serviço, né? Alinhou já a cabeceira deles toda pronta. Do nosso lado, como tem que mexer no barranco e tal, então ficou para nós mandar o nosso maquinário, até pela aquela situação da máquina no outro município, né? Para não ter que passar pela câmara
e tudo mais.
Então ele fez dentro do rio certinho, né? O rio ali, não tem como meio rio cada lado, né?
Exatamente.
Então ele fez toda essa parte. E agora estamos aguardando aí, deu essa chuva, a gente está vendo qual vai ser o comportamento do rio agora com essa chuva que passou. E na sequência vai programar para estar concretando já as duas cabeceiras.
Já aproveita e faz umas melhorias na estrada, já consegue fazer?
Sim, já faz. Faz porque deu o Alto Alegre, vou dar um exemplo do Alto Alegre. O Alto Alegre vai ter asfalto agora até na ponte. O outro lado já está trazendo asfalto na ponte. O projeto já está, a empresa está terminando o projeto já do asfalto ali. Lá em cima a gente vai estar trabalhando, a parte pior lá em cima da Fonte Bela é quando começa bem em cima a descer ali, tem uns locais ali que tem que levantar um pouco também, porque tem muita laje, e daí você tem que levantar a estrada, porque senão pega a laje, não tem como trabalhar, mas a outra parte para cima tá boa já, né?
Entendi.
Mas você vai adequando certinho para deixar um bom acesso, né? Tem bastante maquinário que circula naquele trecho ali, né?
Vai trabalhando. Celso, e o trabalho do dia a dia tá acontecendo, né? Porque tem, né, tudo isso envolvendo a administração, né? Mas aí tem aqueles trabalhos, né, do dia a dia que surgem. Às vezes o cara levanta achando que vai fazer uma coisa e o dia sai completamente diferente, né?
Júlio, a gente tem que estar sempre atento e às vezes dá uma preocupação, como é que eu vou fazer para resolver tudo isso hoje? É isso que o senhor falou, às vezes eu tenho programado algumas reuniões no gabinete ou fora para tentar resolver o assunto, vem as demandas do dia a dia do povo, da população, e aí a gente tem que acabar, né, administrando isso. Mas faz parte da parte política e graças a Deus nossa população tem entendido. Tu veja bem, na cidade agora tem esse problema sério com os galhos, quebrou a nossa máquina, estamos locando uma agora, vamos ter que fazer isso porque vai demorar para vir as peças dessas. Uhum. Aí como é que vai resolver? Tem que ir resolvendo aos poucos. Então tem o dia a dia, parte de saúde também, a gente sempre está preocupado para atender bem as pessoas. É. Tem demandas e demandas, umas a gente consegue, outras não. Então o dia a dia faz parte da parte política e administrativa, né? Mas o importante é que a gente tem que estar sempre presente e tentando fazer o melhor para todo mundo.
E o que conta bastante é a equipe, né?
Exatamente.
É a equipe, porque a gente está ali coordenando, a gente está atendendo e tal, mas assim, a gente está sempre próximo na saúde, vendo como é que está acontecendo, mas a equipe que faz acontecer.
Acontecer, né?
Então por isso tem que montar uma equipe muito boa, porque a gente não consegue estar em todos os locais. Então, se eu estou ali no gabinete, o Celso está lá na agricultura, as outras estão descobertas.
Verdade.
Então por isso que você tem que ter secretários bons que estão sempre correndo atrás para estar resolvendo. Fazer não melhor, só os secretários, restante da equipe.
Todo o grupo, né? E o trabalho continua, né? Aquelas ações do dia a dia, por exemplo, a educação, a gente sabe, né, como é que funciona, porque tem aquele trabalho contínuo. Diário que sempre acontece.
E você vai estar lá como uma liderança, né, para estar ajudando, mas assim, as funções o pessoal sabe muito mais, ele sabe muito bem como fazer, executar. Né? Vai na saúde, a gente vai estar dando auxílio, questão de recursos, questão de organização, mas o funcionamento, nós não temos conhecimento nenhum, como enfermeira tem,
exato.
Na escola a gente vai dar o suporte para que tenha merenda, tenha condições, mas nosso conhecimento não chega nem perto de um professor.
Eles é que sabem.
Como é que tá aquele negócio lá da escola, que eu acho
lá
que
era do Caetano, né?
Do vermelho.
Então tramitou, andou mais um pouco lá, mas eu...
Tá devagar.
E agora com essas situações federal, como é que tá indo? A gente tá mexendo. Fizemos um acordo, fizemos um mandato de segurança, mandamos para ele, porque teve um outro município que liberou com mandato de segurança.
Ah, é?
Né? Mas assim, ele acaba ficando naquela quebra de braço, né? Então, conforme o recurso está saindo, aquela briga política acaba atrapalhando.
Lá em Brasília atrapalha a tramitação, né?
Mas a documentação está tudo certa, a gente mandou tudo, documentação em dia, não tem nenhuma pendência nossa, a gente tem que aguardar a tramitação lá em cima. Uhum. Assim como tem projetos que entram e tramitam muito rápido, tem
outros que acabam,
demorando um pouco mais. Mas a gente está acompanhando, cada vez que a gente vai a Brasília, a gente passa lá, vai junto na secretaria, vai lá no Ministério da Educação para ver como que está. Estamos acompanhando de perto, porque é um anseio da nossa população e nós contamos muito no planejamento da educação como um todo, na ampliação do ensino integral, enfim, essa estrutura é muito importante para nós.
Certeza. Vagas de creche, inclusive hoje tivemos demandas, nós estávamos vendo, sempre tem demanda, tem matrícula, terminando.
É para vir duas creches.
E antes disso estava terminando aquela ampliação da Nossa Senhora das Graças. Hoje abriu lá para nós comprar os móveis, que não sei, uns 30 dias, estava falando com o pessoal.
Já assinei o...
30, 40 dias deve dar
certo os móveis. Chamemos os professores já também.
Foi chamado já, né?
Vai aumentar mais 27 ou 30 alunos, vai aumentar.
Então, abriu duas, três
turmas. Nessa ampliação ali.
Ampliação lá, né? do Nossa Senhora das Graças,
isso.
Né?
Isso. E daí folga as outras também.
E a creche do lado do Menino Deus já está para licitar, né? Estão aguardando a liberação do Estado, já mandamos toda a documentação, eles liberam, já vem o edital já para licitar.
Ela vai ser do... Aonde lá ela vai?
Do lado da igreja.
Lá da igreja?
Do lado da igreja, a creche. No loteamento Strube, que está o posto de saúde. Do lado de baixo, entre o Lute e a igreja. Né? E a outra creche que a gente conseguiu, que ganhamos há pouco tempo, o deputado Daraiano avisou nós já estamos tramitando a documentação, projeto também. Essa vai ser mais ágil para licitar, porque o terreno utilizado vai ser lá em cima no Açari, vai ser do lado do ginásio lá.
Do
João do Couto.
Da escola lá.
Escola. Nós vamos mudar aquela academia que tem e vamos colocar ali a escola. Vai ficar próximo do ginásio, já utiliza o ginásio.
Já faz tudo ali.
Fica ali todo, fica fácil, questão de transporte.
Toda uma estrutura.
Fica a estrutura tudo pronta ali, mais fácil para segurança, monitoramento, isso. Enfim, o perímetro escolar.
Exatamente. Celso, obrigado por ter vindo aí, um abraço e estamos sempre à disposição para levar as informações do município.
Ok, eu que agradeço ao Júlio o convite do prefeito para estar aqui juntamente com ele. E dizer à nossa população que sempre estamos atentos, interior, cidade, às vezes aquilo que o prefeito falou antes, tem projetos que nós iniciamos bem depois, já está concluído e a obra feita. Tem outros que iniciou e ainda estamos, então a gente tem que se adequar, tanto no governo do estado como no governo federal e com as nossas forças aqui para ir realizando as obras e atender bem a nossa população. Mais uma vez agradecer a parceria da nossa gente, essa mudança do trânsito vai ter alguns transtornos, E os quebra-mola nós vamos evitar, porque quebra-mola é problema. Não é adianta problema. Nós pôr um, agora com esse asfalto que foi falado aí, e que não foi mencionado as ruas, mas a maioria das ruas vai ter asfalto. Nós não vamos conseguir fazer dois quebra-mola em cada quadra.
Não, não consegue. Não é conscientização, né? Não adianta.
Então, na medida do possível, a gente vai estar trabalhando junto aí com as equipes, com nossas secretarias, com a equipe todas focadas, porque cada vez a gente consiga fazer o melhor para a nossa gente, que foi o que nós nos dispusemos.
Tá certo. Douglas, da mesma forma, obrigado por ter vindo aqui falar um pouquinho com a nossa população.
É isso aí, Júlio. Eu agradeço o espaço, né? Agradeço a nossa população que está entendendo a necessidade, entendendo o tempo que é necessário para nós fazermos as ações. Mas a gente está bem feliz com o resultado nesse começo de mandato. Nossas secretarias e toda a nossa equipe, parabenizar secretários, todos os colaboradores, né? Pelo serviço que vem sendo feito, atendendo muito bem a nossa população. Temos sim algumas dificuldades, mas a gente está ciente e está buscando sempre resolver. E novamente agradecer o espaço, que é muito importante a gente vir aqui fazer uma prestação de conta e atualizar a nossa população de como está sendo o nosso trabalho até o momento.